Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, meio ambiente.
Ministério do Meio Ambiente e BNDES anunciam a execução de 10 bilhões de reais do Fundo Clima.
Dinheiro será usado para cidades pequenas mudarem a frota de transportes coletivos para veículos elétricos.
E também para projetos de reflorestamento, bioeconomia e energia limpa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Infraestrutura.
Ministério dos Transportes entrega o último trecho de pavimentação da BR-235, conhecida como Rodovia do Vaqueiro, na Bahia.
2 milhões de pessoas vão ser beneficiadas pela obra. Luciana Vasconcelos.
Foram investidos 117 milhões de reais para pavimentação de 45 quilômetros, ligando as cidades de Campo Alegre de Lourdes e Remanso, na Bahia.
E ainda, primeiro trimestre de 2024 é o mais bem-sucedido da história do agronegócio brasileiro.
Abertura de 26 mercados em 18 países entre janeiro e março é inédita e aumenta a venda de produtos como pescado, sementes, ovos e açaí.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A chamada Rodovia do Vaqueiro, na Bahia, está de cara nova.
Foi inaugurado o último trecho de pavimentação da BR-235, conectando os municípios de Campo Alegre de Lourdes e Remanso.
Serão beneficiados cerca de 2 milhões de moradores da região.
As obras fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Rodovias mais seguras e eficientes. Com esse objetivo foram investidos 117 milhões de reais para pavimentação de 45 quilômetros da BR-235, conhecida como Rodovia do Vaqueiro, ligando as cidades de Campo Alegre de Lourdes e Remanso, na Bahia. Os recursos fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A entrega das obras foi feita nesta segunda-feira pelo governo federal na cidade baiana de Campo Alegre. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a pavimentação da estrada vai beneficiar pelo menos 2 milhões de pessoas que vivem na região.
Fazer esses investimentos hoje garante que o cidadão saia de Campo Alegre, se quiser ir pela 235 até o litoral, vai passar por Itabaiana e vai chegar no litoral nordestino, na capital do estado de Sergipe, lá na cidade de Aracaju. Hoje, com asfalto, são 10 horas e 30 para ir a Salvador. Sem asfalto era mais de um dia de viagem.
A melhoria da estrada vai facilitar também o escoamento da produção, que supera as 500 toneladas de mel de abelha ao ano, segundo a Prefeitura de Campo Alegre. Ainda fortalece a integração regional e o desenvolvimento do norte da Bahia. Durante o evento em Campo Alegre, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que, além das obras de infraestrutura, o novo PAC vai levar à região um novo Instituto Federal de Educação e também uma nova policlínica regional.
Nós acabamos de anunciar mais uma policlínica regional aqui para a região, para atender e ficar mais perto para todo mundo o atendimento. Além de diminuir a distância, nós vamos aumentar a quantidade de exames e a quantidade de atendimento. Por quê? Porque hoje é uma policlínica para atender Juazeiro e todos os municípios da região. Agora nós teremos a segunda e, portanto, eu diria que vai mais do que dobrar a possibilidade e a quantidade de exames disponíveis para todos os municípios da região.
Além da entrega do trecho da BR-235, o governo também assinou uma ordem de serviço para obras de pavimentação de 12 quilômetros da BR-020. O empreendimento conecta os municípios de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí. O prazo para a execução da obra é de um ano e vai contar com investimento federal por meio do novo PAC de aproximadamente 30 milhões de reais. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E para saber quais as principais entregas do governo federal na sua cidade ou estado, você pode acessar a plataforma Comunica BR.
O endereço é gov.br/comunicabr.
O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora, você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois, escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
Você clica em cima da informação, ela gera um card direto e você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
A Operação Semana Santa 2024 da Polícia Rodoviária Federal foi encerrada ontem.
Segundo informações da PRF, este ano o feriado teve reduções de 2,3% no número de acidentes nas estradas federais, 11,5% no número de mortos e mais de 17% no de feridos.
Durante 4 dias, desde a última quinta-feira, a PRF fiscalizou quase 60 mil veículos e registrou mais de 44 mil infrações de trânsito.
Com foco no uso de celulares ao volante, a operação teve 435 condutores autuados por essa infração, 84% a mais que no mesmo feriado de 2023.
Entre os averiguados, mais de 42 mil motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia e quase 1.600 acabaram multados por recusa ou por terem a concentração de álcool no corpo em quantidade acima do limite.
Mesmo com os números positivos, o porta-voz da PRF no estado de Goiás, Nilton Moraes, alerta para infrações que continuam sendo cometidas e colocam a vida das pessoas em risco.
Aumento do número de condutores alcoolizados, né, os infratores com índices de embriaguez preocupantes, principalmente com a questão do excesso de velocidade, que também são números que podem trazer transtornos para as estradas, a não utilização do cinto de segurança e, olha só, por condutores, não só por passageiros.
O agronegócio brasileiro está conquistando o mercado internacional em 2024.
Só no primeiro trimestre foram abertos 26 novos mercados para produtos agropecuários do Brasil em 18 países.
E além das exportações tradicionais, como a soja, outras mercadorias têm ganhado espaço, como açaí em pó, pescados e gelatina.
Só este ano foram abertos 26 novos mercados em 18 países, incluindo África do Sul, Egito, Arábia Saudita, Índia, Rússia, Canadá e Estados Unidos. Melhor resultado para o trimestre desde o início da série histórica. No primeiro trimestre de 2023, foram 10 novos mercados abertos. Desde o início do ano passado, já são 104 aberturas. Além dos produtos dos quais o Brasil já é um grande exportador, como carnes e complexos soja, o país também vai vender produtos agropecuários, como pescados, sementes, gelatina e colágeno, ovos, produtos de reciclagem animal, açaí em pó, café verde e embriões e sêmens bovinos. De acordo com a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, no ano passado, as exportações do agronegócio atingiram um recorde de 166 bilhões de dólares, representando 49% de toda a pauta exportadora do país. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, assinaram um contrato para executar mais de 10 bilhões de reais do Fundo Clima.
O fundo tem o objetivo de financiar projetos e pesquisas para a adaptação e redução dos danos provocados pelas mudanças climáticas.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou no Palácio do Planalto e tem ao vivo as informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima vai contar com quase 10 bilhões e meio de reais para financiar projetos de desenvolvimento sustentável. E esses projetos podem ser tanto do setor público quanto de empresas privadas e também do terceiro setor. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, detalhou alguns desses projetos. Vamos ouvir.
Nós teremos investimentos na área urbana, sobretudo eletrificação de frota para o transporte coletivo, considerando municípios de pequeno porte. Na área de floresta, algo em torno de 1% desse recurso para projetos de manejo florestal e restauração florestal. Na parte de energia também, mas também na parte de bioeconomia e outras ações.
Olha, e a Luísa Mercadante, presidente do BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele ressaltou que a iniciativa vai de encontro à prioridade do governo de cuidar do meio ambiente.
Vai significar retirar as emissões de gás carbônico, portanto enfrentar a emergência climática. Então o governo Lula está colocando mais uma vez no centro do seu governo a emergência climática.
E ali, explicando um pouco mais sobre o Fundo do Clima, serão disponibilizados recursos nas modalidades reembolsável, que são administrados pelo BNDES, e não reembolsáveis, que são operados pelo Ministério do Meio Ambiente. As taxas para o financiamento de iniciativas variam de 1% a 8% ao ano, dependendo dos projetos. O Fundo Clima foi criado em 2009 e reformulado no ano passado. Ele tem o objetivo de ajudar no financiamento de projetos, estudos e empreendimentos voltados à redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da mudança do clima.
Gabriela, um outro assunto que foi discutido aí no Palácio do Planalto hoje foram os apagões em São Paulo, né? E o Ministério de Minas e Energia determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, instaure um processo para investigar a Enel, a concessionária de energia que presta serviços ao Estado. Você tem mais informações para a gente sobre esse assunto?
Tenho sim, Mariana. Olha, dependendo do resultado desse processo administrativo, poderá ser solicitada a caducidade da concessão da Enel. O que significa isso? É um instrumento jurídico que permite ao poder público extinguir um contrato de concessão durante sua vigência por descumprimento das obrigações do concessionário. Então, esse processo pode resultar na cassação do contrato da concessionária Enel. Hoje, durante uma reunião com representantes da ANEEL, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a abertura desse processo administrativo e o objetivo, segundo ele, é averiguar as falhas e transgressões da concessionária em relação às suas obrigações contratuais e prestação de serviço. A concessionária de energia de São Paulo, Enel, já tem mais de 321 milhões de reais em multas aplicadas pela ANEEL desde 2018 e ainda assim várias regiões de São Paulo têm registrado de forma reiterada episódios de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Mariana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações na Voz do Brasil.
Um curso dedicado à formação profissional em matemática em um ambiente cercado por startups e empresas de tecnologia.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPATEC, vai oferecer o primeiro curso de graduação na área, que será inaugurado amanhã pelo presidente Lula, no Rio de Janeiro.
Com recursos do governo federal, a graduação contará com investimentos de mais de 18 milhões de reais no primeiro ano.
O processo seletivo considerou o desempenho em 5 Olimpíadas do Conhecimento e a nota do Enem.
Estudante de 18 anos do Rio de Janeiro, Pedro Albert, é um dos selecionados do primeiro curso de graduação do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. As medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, ajudaram o estudante na seleção do curso.
Eu consegui passar na primeira fase pelas Olimpíadas, foi o processo que eu optei, e eu usei as minhas duas medalhas da UBMEP, do ensino médio. E a segunda fase, por entrevista, né? A expectativa é muito alta, né? Porque o IMPA tem esse prestígio absurdo. Se espera um curso bem grandioso, de certa forma.
Ao todo, até 100 alunos vão participar da primeira turma do curso em Matemática da Tecnologia e Inovação do IMPATEC. Mais de 18 milhões de reais serão investidos no primeiro ano e praticamente 60 milhões de reais anualmente até o quarto ano, que deve formar 400 estudantes. Os recursos serão transferidos pelos Ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação e os alunos ainda terão apoio financeiro e de moradia. Com o curso de Matemática da Tecnologia e Inovação, agora o INPA oferece de graduação a pós-graduação, com mestrado, doutorado, além de ser responsável pela OBMEP, a maior Olimpíada Científica do mundo em número de participantes. Os cursos são gratuitos. O processo seletivo dos alunos considerou desempenho em 5 Olimpíadas do Conhecimento, como a OBMEP e a nota de matemática do Enem, além de entrevistas virtuais. O INPATEC destina vagas à ampla concorrência e prevê reserva para candidatos de diferentes grupos de cotas. Reportagem Pablo Mundim.
Mais de 5.200 municípios já aderiram à primeira etapa do SUS Digital.
A iniciativa vai impulsionar a transformação digital no Sistema Único de Saúde, com monitoramento e avaliação de dados, sistemas de informação, plataformas e desenvolvimento de aplicativos.
Com as novas adesões, já há participação de todos os estados no programa.
A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, comenta que faltam poucos municípios firmarem adesão com o governo federal e destacou os investimentos previstos nessa primeira etapa.
Faltam menos de 300 municípios e as adesões vão até dia 2 de abril. Então, esperamos que todos os municípios façam a sua adesão. Nessa primeira etapa, serão destinados 232 milhões de reais para apoiar os diagnósticos da rede e a análise da maturidade digital dos municípios e estados para posterior elaboração dos planos de ação. É o SUS avançando na transformação digital.
Para aderir ao programa, basta que o gestor de saúde acesse a plataforma InvestSUS do Fundo Nacional de Saúde.
O Brasil registrou no ano passado a menor taxa de mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis dos últimos 28 anos.
Nesse período, a redução chegou a 62%.
Segundo o Ministério da Saúde, além de ações específicas no setor, os investimentos na área social têm contribuído para salvar vidas.
Foram registradas 20.200 mortes no ano passado. É a menor taxa de mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis dos últimos 28 anos. Os dados preliminares são do painel de monitoramento da mortalidade infantil e fetal do Ministério da Saúde. Sônia Venâncio, coordenadora de atenção à saúde da criança e do adolescente, explica.
Tem uma ação muito importante, que a gente tem evidências, né, que tem impacto na redução da mortalidade infantil, que é a transferência de renda, né? Então, por exemplo, a retomada do programa Bolsa Família.
O governo federal também ampliou o direito de assistência psicológica às mulheres antes, durante e depois do parto no Sistema Único de Saúde. Além disso, outras medidas prometem reduzir ainda mais esses números, como o investimento de 4,7 bilhões de reais na construção de 36 maternidades especializadas, como ressalta a coordenadora de atenção à saúde da criança e do adolescente.
Leitos de UTI neonatal vai impactar na redução da mortalidade neonatal, né, que é aquela que acontece nos primeiros 28 dias de vida.
Outras medidas importantes que impactam na redução das taxas de mortalidade de crianças e fetos são a implantação de mais equipes, além da ampliação da presença de médicos no Sistema Único de Saúde por meio do Mais Médicos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
1.950 jovens começaram hoje novos cursos que podem fazer a diferença no futuro.
São aulas que vão trazer uma nova profissão.
É o programa Manuel Quirino, que além de novo ofício, ainda oferece um auxílio de R$300 para os participantes.
Começaram nesta segunda-feira as aulas da primeira turma do programa Manuel Quirino. O projeto vai capacitar jovens entre 16 e 29 anos para uma nova profissão. Os estudantes vão ser qualificados para atuar em uma dessas três áreas: eletricista de sistema de energias renováveis, condutor de turismo em espaços culturais locais e assistente de produção cultural. Os 1.950 jovens são de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família ou vivem em situação de vulnerabilidade social. Cada aluno recebe uma bolsa de R$ 300 para ajuda no transporte e na alimentação. Em contrapartida, não pode ter falta nas aulas e deve apresentar um bom desempenho. Os cursos são coordenados pela Universidade Federal do ABC, em São Paulo, nas cidades de Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André e São Bernardo do Campo. No segundo semestre, a previsão é de abrir mais 1.800 novas vagas pela universidade. Durante a inauguração do programa Manuel Querino, em Diadema, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que a ação será expandida para outras partes do Brasil.
Estamos daqui lançando para o Brasil esse programa. Esses 25 projetos, em parceria com as universidades, universidade aqui do ABC, da Bahia, do Distrito Federal, de Tocantins, Pará, tem 25 espalhados pelo Brasil. Portanto, o que nós estamos dizendo é o seguinte: estamos trabalhando para gerar as oportunidades dos milhões de empregos que especialmente a nossa juventude precisam.
Além da capacitação, cada estudante também será preparado com aulas e debates sobre o desenvolvimento sustentável. Os cursos, que começam ainda neste semestre, vão ter 200 horas e ocorrem até julho. Reportagem Raquel Mariano.
Um curso preparatório para apoiar pessoas negras no ingresso em carreiras da advocacia pública.
Serão 130 vagas em uma parceria com a Advocacia Geral da União com o Ministério da Igualdade Racial.
A ideia é dar mais oportunidade à população negra no Brasil.
O programa Esperança Garcia é voltado para pessoas negras que se formaram ou estão estudando direito e que já tenham sido aprovadas no exame da OAB. O objetivo é ajudar essa parcela da população a ocupar cargos mais altos nas carreiras jurídicas e da advocacia pública. A secretária-geral de consultoria da Advocacia Geral da União, Clarice Calisto, fala da importância da iniciativa, que também terá foco na diversidade.
Pelo menos 50% de mulheres, essa é a garantia, né? Pessoas com deficiência, pessoas de diferentes orientações, gênero. Então, assim, a nossa preocupação é que a diversidade esteja garantida nessa turma. Vai ter aula de excelente qualidade, aula focada efetivamente para o ato de se preparar para fazer prova de concurso e fazer prova bem.
O projeto é uma parceria da AGU e do Ministério da Igualdade Racial com o Instituto Peregum. No curso preparatório serão oferecidos 3 anos de aulas online com professores especializados em concurso. Nesse período, os alunos terão acompanhamento psicológico e apoio para se programar para os estudos. Serão 130 vagas, sendo que 30 delas com bolsa de R$ 3.000 por mês. Cláudia Trindade é assessora especial de diversidade da AGU. Ela explica que a representatividade dos negros no serviço público ainda é baixa, mesmo com a lei de cotas. Daí a necessidade de iniciativas como esta.
A AGU tem, juntando pretos e pardos, ela tem 17% de membros. Pretos são 5%. Na magistratura, da mesma forma, 5%. Então nós vemos que mesmo tendo 10 anos de cota no serviço público, a lei de cotas ainda não conseguiu ser efetiva por causa dessas outras vulnerabilidades que atingem essa população, que são obrigadas a entrar no mercado de trabalho, se submeter a um subemprego e não conseguem tirar um tempo para estudar.
As inscrições vão até o dia 3 de abril e podem ser feitas pelo site peregum.org.br. As aulas começam no dia 13 de maio. Reportagem Márcia Fernandes.
Trabalhadores que nasceram em abril já podem realizar o saque aniversário do FGTS.
Essa modalidade permite que anualmente, no mês de aniversário, a pessoa possa sacar parte do seu saldo do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O prazo para a retirada do dinheiro vai até o dia 28 de junho e a operação é realizada pela Caixa Econômica Federal.
Caso a operação não seja feita durante essa data, o trabalhador só poderá ter acesso novamente a essa parcela no ano seguinte.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém afastamento de conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá.
Superior Tribunal de Justiça institui grupo de trabalho para atuar pelo uso da linguagem simples no tribunal.
Partidos Avante, Republicanos e União Brasil vão exibir propaganda partidária na primeira semana de abril.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém afastamento de José Júlio de Miranda Coelho do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
O conselheiro foi condenado a 14 anos e 9 meses em regime inicial fechado por peculato, além da perda do cargo público. Neto Costa.
Em sessão virtual, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade o recurso da defesa do conselheiro José Júlio de Miranda Coelho contra a decisão do relator do habeas corpus no STF, ministro Gilmar Mendes, que havia negado o pedido para revogar o afastamento. Em seu voto, o decano da Suprema Corte afirmou que o conselheiro é réu em pelo menos 5 ações penais em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Em 4 delas, ele é acusado de lavagem de dinheiro por 107 vezes, o que demonstra a gravidade e a complexidade das acusações. O conselheiro também foi denunciado por ordenação de despesas sem prévia autorização legal e associação criminosa.
O Superior Tribunal de Justiça instituiu um grupo de trabalho para promover o uso da linguagem simples na corte.
A criação do grupo marca a adesão do tribunal ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Tiago Gomide.
O grupo é formado por representantes de diversas unidades do STJ e vai atuar sob a coordenação do gabinete do secretário-geral da presidência. Os membros têm a missão de implementar ações do plano de trabalho acordado entre o tribunal e o CNJ. O grupo deve elaborar relatórios de progresso, organizar reuniões e coordenar atividades para atingir os objetivos propostos. A intenção é contribuir para o aumento da transparência e do entendimento público sobre as questões e os temas comunicados pelo Tribunal. A vigência do grupo de trabalho será de 365 dias, a contar do último dia 19 de março.
Na primeira semana de abril, os partidos Avante, Republicanos e União Brasil vão exibir propaganda partidária em rede nacional de rádio e televisão.
As propagandas serão exibidas na terça-feira, quinta-feira e sábado. Carol França.
Ao todo, serão 2 minutos e meio de propaganda para o Avante, 1 minuto e meio para o Republicanos e 1 minuto e meio para a União Brasil. As propagandas serão exibidas em rede nacional durante a programação noturna das emissoras de rádio e televisão.
Vaqueiro deve desocupar casa cedida por proprietário durante contrato de trabalho.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Michele Chiapa.
O colegiado acolheu o recurso de um fazendeiro de Corinto, em Minas Gerais, e determinou a desocupação de um imóvel cedido a um vaqueiro em comodato. A decisão levou em conta que havia previsão expressa no contrato de trabalho de que o imóvel seria devolvido ao fim do contrato ou em caso de afastamento previdenciário.
A Justiça Federal em Curitiba, no Paraná, decidiu que a concessão de aposentadoria por idade híbrida não exige número mínimo de contribuições de atividade urbana.
A aposentadoria híbrida é uma modalidade da aposentadoria por idade para os segurados do INSS, que possuem parte do tempo de contribuição com atividades em zona rural e outra parte na zona urbana.
A ação foi ajuizada por uma trabalhadora rural de 67 anos. Ela narrou que havia requerido a concessão de aposentadoria por idade rural, mas que o INSS negou o benefício, com o argumento de que a segurada não comprovou o período de carência necessário.
A segurada recorreu, solicitando que fosse analisada a possibilidade de receber uma aposentadoria por idade híbrida. O pedido foi acolhido pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. No Senado, educadores e familiares cobram combate ao preconceito contra autistas. Trabalhadores de bibliotecas e museus podem ter proteção à saúde ampliada. Crime de zoofilia pode ter punição de até 6 anos de prisão. Boa noite. Amanhã, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para celebrar a data, o Senado fez uma sessão especial nesta segunda-feira. Educadores e integrantes da comunidade autista pediram a aprovação de políticas públicas que ajudem no combate ao preconceito. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Questões de acessibilidade foram discutidas na sessão, entre elas a urgência de professores especializados na rede pública, tratamento individualizado nas escolas e a contratação de neuropediatras para agilizar o diagnóstico precoce e desenvolver a autonomia das crianças. De acordo com a deputada estadual de São Paulo, Andréia Werner, mãe de Theo, que é autista com grau 3, o Ministério Público abriu investigações para apurar o cancelamento da cobertura médica de pessoas com autismo.
Você não pode cancelar plano de saúde de quem está em tratamento e descredenciamento de clínicas que atendiam pessoas com deficiência, principalmente autistas.
O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas em 2007 e instituído no calendário brasileiro em 2018. Durante a sessão especial, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância de se lutar contra o preconceito e garantir políticas públicas para essa população.
O 2 de abril também serve para ajudar no combate ao preconceito e na reflexão sobre os desafios vivenciados pelas pessoas com autismo, tanto na esfera familiar quanto no âmbito social. Serve para discutirmos a legislação e as políticas públicas voltadas para essa população e para os seus cuidadores.
No Senado Federal, há uma proposta que isenta do imposto de renda a pessoa com transtorno do espectro autista. Apresentado pelo senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, o projeto aguarda indicação de relator na Comissão de Direitos Humanos.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, os cuidados com as pessoas que estão em algum nível do espectro autista devem se estender por toda a vida. Ele defendeu que os serviços de saúde precisam estar preparados para prestar atendimento multiprofissional. Paulo Paim disse ainda que o autismo precisa ser melhor compreendido. Ele explicou que cada autista é um indivíduo em si e deve ter seu comportamento respeitado, mas que, por outro lado, essas pessoas não devem ser colocadas de lado, como se vivessem apenas em seu próprio mundo.
Desconstruir essa noção é o primeiro passo para que não isolemos essas pessoas ainda mais. Compreender, sim, que todos são capazes de aprender, progredir, que todos podem se comunicar e interagir com as crianças e adultos. Esse é o caminho para incluí-los.
O Senado pode ampliar a proteção à saúde dos trabalhadores de bibliotecas e museus. O projeto, que está na pauta do plenário, também beneficia quem atua em arquivos e centros de documentação e memória. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A proposta tem o objetivo de proteger quem atua nesses ambientes, que são em geral fechados, com pouca ou nenhuma entrada de sol ou ventilação, podendo causar doenças, principalmente respiratórias, devido à umidade, poeira e fungos. É o que explica a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Nesse sentido, a inclusão do trabalho realizado em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória como medida especial de proteção estimulará o Ministério do Trabalho e Emprego a estabelecer disposições específicas para as atividades realizadas no âmbito desses locais de trabalho, levando-se em conta as peculiaridades de cada operação ou setor de trabalho.
Outra proposta que está na pauta do plenário é a que inclui a mobilidade urbana entre as questões a serem abordadas na elaboração do estudo de impacto de vizinhança na instalação de empreendimentos. O texto altera o Estatuto da Cidade para estabelecer princípios, diretrizes e instrumentos para orientar a execução da política urbana pelos municípios por meio do plano diretor e das demais normas urbanísticas.
O crime de zoofilia pode ser punido com prisão por até 6 anos. A proposta em análise na Comissão de Meio Ambiente também prevê multa e proibição da guarda do animal. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Meio Ambiente se reúne para votar o projeto que tipifica o crime de zoofilia. A previsão de pena é de reclusão de 2 a 6 anos, multa e proibição da guarda do animal. A relatora, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defende que a punição hoje aplicada pela Lei de Maus Tratos é muito leve.
Devido às penas brandas, muitas vezes o criminoso é liberado e volta normalmente ao convívio com animais e com outros seres humanos, ficando suas vítimas com sofrimento físico e psicológico inerentes aos abusos sofridos.
Damaris lembrou ainda que o rastreamento de maus tratos aos animais tem sido utilizado como indicador de violência doméstica e abuso infantil, já que os crimes costumam estar relacionados.
O querosene na região norte pode ser subsidiado pelo Fundo Nacional de Aviação Civil. O alto custo do produto é apontado como um dos problemas para ampliar a operação de voos na região. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que autoriza o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para baratear o preço do combustível utilizado por aviões na região norte está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. O autor, senador Alan Rick, do União Brasil do Acre, diz que o alto custo do querosene de aviação é um dos impeditivos para a ampliação da malha aérea no norte do país. Na avaliação dele, nada mais justo do que usar dinheiro parado do FNAC para isso.
Nós estamos, neste momento, possibilitando, com a utilização de uma pequena parte do FNAC, o subsídio ao querosene de aviação na região da Amazônia Legal, na região norte. O sofrimento do povo do norte tem que ser erradicado, nessa área principalmente. E esta é uma maneira também do Brasil cumprir o seu papel de redução das desigualdades regionais.
O Fundo Nacional de Aviação Civil é abastecido com recursos da privatização de aeroportos e deve ser utilizado para o desenvolvimento do setor e o incremento do turismo.
A CPI da Braskem lançou uma página para receber dúvidas e denúncias dos moradores de Maceió sobre o afundamento de solo que atingiu milhares de imóveis na capital alagoana. Quem traz as informações é a repórter Érica Christian.
O relator da CPI da Braskem, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, vai se valer dos relatos, denúncias e perguntas feitas no chamado Hot Site da comissão, uma página na internet com a finalidade de receber informações. Desde o dia 21 de março até o início de abril, foram registradas neste canal mais de 40 manifestações que questionam o que o governo vai fazer para evitar outras tragédias, a revisão dos acordos já pagos pela Braskem e o amparo para as famílias e comerciantes afetados dos bairros que não estão na área de risco. Dois moradores de Maceió relataram que foram obrigados a aceitar a indenização e que o dinheiro não foi suficiente para adquirir um imóvel nas mesmas condições. Rogério Carvalho espera ter mais informações dos moradores atingidos.
Esse canal é muito importante para a gente ouvir e saber quais são os problemas em relação à população que residia sobre a mina que não foram resolvidos e quais foram resolvidos parcialmente. Então isso vai ajudar bastante na orientação orientação do relatório final e nas recomendações que a CPI deve fazer aos diversos órgãos.
Os integrantes da CPI devem visitar Maceió nas próximas semanas. As perguntas e denúncias podem ser feitas no hot site da CPI da Braskem, no portal E-Cidadania do Senado.
Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova projetos que protegem direitos dos consumidores em contratos.
Deputados e representantes do setor de eventos defendem manutenção do PERSE.
Plenário pode votar retomada do seguro obrigatório para acidentes de trânsito.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar nesta semana o projeto do governo que retoma o pagamento do seguro obrigatório de automóveis e garante recursos para vítimas de acidentes de trânsito.
Vamos saber mais sobre o tema na reportagem de Antônio Vital.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que vai significar, na prática, a volta do pagamento do seguro obrigatório DPVAT, suspenso desde 2021. Depois que o pagamento do seguro foi extinto, as indenizações por acidentes de trânsito continuaram a ser pagas até o final do ano passado, graças a um excedente da arrecadação anterior. O projeto foi apresentado pelo governo com o argumento de que é preciso garantir os pagamentos para as vítimas de acidentes. Para isso, a proposta estabelece novas regras para o seguro, que agora vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório de Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A proposta cria um novo modelo para o funcionamento do seguro, que será garantido por um fundo de natureza privada formado pelos pagamentos dos proprietários de automóveis. Esse fundo terá como agente operador a Caixa Econômica Federal. A Caixa já faz esse papel desde 2021, quando o consórcio de seguradoras que geria o sistema foi extinto, logo depois que o governo Bolsonaro acabou com novos pagamentos por meio de uma medida provisória. Desde então, as indenizações passaram a ser pagas com os R$4 bilhões que haviam sido arrecadados até o governo acabar com os pagamentos. Depois da suspensão dos pagamentos, nenhuma seguradora quis assumir essa atribuição, o que fez com que a nova medida provisória fosse editada em 2022, deixando a Caixa à frente dos pagamentos das indenizações. Essa MP virou lei, entrou em vigor, mas só garantiu o pagamento de indenizações relativas aos acidentes ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, ou seja, até o final do ano passado. O projeto que muda a estrutura do seguro obrigatório e garante a continuidade do pagamento das indenizações ganhou regime de urgência, ou seja, pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas a oposição já se manifestou contra a medida, como disse a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Desde a legislatura passada, nós acompanhamos, né, os desvios que havia com o DPVAT, o alívio que foi para o bolso do contribuinte, do pagador de impostos, não ter que pagar mais um imposto. Nós sabemos que o que esse governo quer é arrecadar, arrecadar, arrecadar de forma totalmente indiscriminada. Os acidentados já contam com seguro. Esse seguro obrigatório do DPVAT nem chegava até os acidentados.
O relator do projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, justificou a necessidade de retomada do seguro obrigatório com dados sobre acidentes de trânsito no país. Segundo ele, as vítimas acabam sem cobertura.
Todos os meses, na média, 40 mil pessoas, homens e mulheres, são acidentados em nosso Brasil. É uma verdadeira guerra civil. E esses acidentados não encontram nenhuma cobertura de nenhum seguro. Então, a grande maioria são pessoas que dirigem motocicletas, são pessoas que são atropeladas, que não têm nenhum respaldo, nenhuma cobertura. É necessário voltar esse seguro, é um seguro importante.
De acordo com a proposta do governo, o seguro SPVAT vai cobrir casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial. O valor das indenizações será estabelecido por decreto do presidente da República. E o valor a ser pago pelos proprietários de automóveis será definido pela Caixa Econômica Federal, que também ficará responsável pelas indenizações. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Felipe Saliba, do PRD de Minas Gerais, critica a Prefeitura de Contagem por, segundo ele, não tomar providências com relação às recorrentes inundações que assolam o município. De acordo com o deputado, o problema coloca em risco a vida dos moradores e causa a perda de muitos bens materiais.
Além disso, Felipe Saliba denuncia o suposto mau uso do dinheiro público pela Prefeitura de Contagem, mencionando a aprovação de projetos para criar autarquias e aumentar despesas. Segundo o deputado, a cidade tem demandas mais urgentes, como a falta de atendimento médico e de medicamentos nas farmácias e problemas de infraestrutura urbana.
Projeto do deputado Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, visa impedir o início de novas obras públicas em face do total em andamento. O deputado acentua o alto custo envolvido nas construções e as perdas causadas pelo abandono e pede responsabilidade gerencial dos gestores na aplicação dos recursos e na finalização de obras destinadas à população.
Ronaldo Nogueira apresenta dados do Tribunal de Contas da União, segundo os quais, de um total de 21 mil obras existentes, quase 9 mil empreendimentos estavam paralisados no final de 2023. Para o legislador, quando ocorrem trocas de governos, as obras são paralisadas, ainda que parte delas tenha sido concluída.
Josivaldo JP, do PSD, critica a falta de infraestrutura na cidade de Imperatriz, no Maranhão, afirmando que a gestão municipal deveria assumir a responsabilidade por garantir uma mobilidade adequada na região. A ideia, segundo o deputado, é melhorar a qualidade de vida dos habitantes e impulsionar o desenvolvimento do município.
Josivaldo JP menciona o uso de recursos de suas emendas parlamentares para realizar obras que visam melhorar a infraestrutura da cidade, citando exemplos como a pavimentação com bloquetes em ruas próximas à Avenida Liberdade e na região da Grande Vilinha, em Imperatriz.
Política.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, comenta a queda de popularidade do atual governo, causada, segundo ele, pela ausência do presidente Lula na gestão do país. Outras causas, segundo o parlamentar, seriam as ações do Ministério do Trabalho, como o fim do saque aniversário do FGTS e o projeto sobre direitos trabalhistas aos motoristas de aplicativo.
Na opinião de capitão Alberto Neto, em vez de se preocupar com o segmento, o governo quer apenas aumentar seu poder arrecadador e vai expulsar as plataformas de entrega do país. O congressista critica também o que ele chama de tentativas do governo de influir no mercado, provocando queda nas ações de empresas e esvaziando as fontes que garantem o pagamento do Bolsa Família.
General Girão, do PL, critica os resultados negativos da administração do Rio Grande do Norte. Ele espera que o Tribunal de Contas do Estado cobre do governo explicações para o Estado ser o pior classificado no que diz respeito à aplicação do dinheiro público. Segundo o deputado, mais de 74% da receita foram gastos com a folha de pessoal, levando a saúde e a educação ao caos.
General Girão critica ainda os recursos gastos até agora na operação de busca dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Ele solicita ao Ministério da Justiça que leve em consideração que a segurança pública se dá com a atuação da União, estados e municípios.
Saúde.
Ivoneide Caetano, do PT, considera que o governo da Bahia tem demonstrado competência, capacidade e cuidado para com a população. Ela destaca a entrega de uma ambulância realizada na última segunda-feira, dia 18, para a unidade de pronto atendimento da Vila de Arembepe, no município de Camaçari.
Autora de emenda parlamentar que viabilizou a compra da ambulância, Ivoneide Caetano afirma que o equipamento vai ajudar a população que, segundo ela, tem enfrentado problemas de falta de médicos, medicamentos e filas para exames e cirurgias. A deputada culpa a prefeitura de Camaçari pela situação.
Economia.
Debatedores defendem a manutenção do PERSE em comissão geral, realizada no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados.
A repórter Silvia Munhata acompanhou os debates e explica as principais características do programa emergencial para o setor de eventos.
Praticamente todos os debatedores da Comissão Geral da Câmara, que discutiu os benefícios fiscais para o setor de eventos, defenderam a derrubada dos pontos da medida provisória 1202, que determinam o fim dos incentivos até o final deste ano. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que requereu a audiência, quer que o PERSE, Programa Emergencial de retomada do setor de eventos se torne permanente. A regra anterior, a medida provisória, determinava o fim dos benefícios em 2027. A redução a zero de diversos tributos pagos pelo setor foi iniciada em 2021 por causa da pandemia de Covid-19. Mas tanto o governo anterior quanto o atual foram contrários à medida, pela abrangência dos setores atendidos e a perda de receitas correspondente. São beneficiados os setores de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, bufês sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos, hotelaria em geral, cinemas e prestação de serviços turísticos. O presidente da Comissão de Turismo da Câmara, deputado Paulo Litro, do PSD do Paraná, disse que vai defender a manutenção do PERS porque o setor gera 10 milhões de empregos formais.
Nós não aceitamos nenhuma alteração no PERS. Nós estamos trabalhando pela manutenção do PERS no formato original.
Para contornar a resistência dos deputados, o governo anunciou que está discutindo um projeto de lei para manter o PERS para menos empresas. Segundo o executivo, o setor como um todo já estaria faturando mais que no período pré-pandemia. A renúncia fiscal para 2024, caso os benefícios sejam mantidos, está calculada em 14 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, pede agilidade da Câmara na análise da PEC que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima, ao quadro da Administração Pública Federal. Ele afirma que a medida faz justiça àqueles que contribuíram para a formação desses estados.
Defensor Stélio Denner fala da importância da formação de uma comissão especial sobre o assunto para que a proposta seja analisada em plenário quanto antes, uma vez que os servidores estão envelhecendo. Ele ressalta que a PEC foi aprovada por unanimidade no Senado.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, concorda em reverter os prejuízos dos servidores públicos com as mudanças previdenciárias ocorridas em 2003 e 2017. O parlamentar alega que as perdas salariais para a categoria já chegam a 30%.
De acordo com Tadeu Venere, o servidor público exerce um papel essencial para a manutenção de serviços básicos como saúde e educação. O parlamentar declara apoio ao movimento que defende a revogação dessas alterações na Previdência.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, defende a aprovação do projeto que retoma a contagem dos 20 meses que, durante a pandemia, deixaram de ser computados para a aquisição de benefícios, como anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte e licenças-prêmios, concedidas pelos entes federados aos seus servidores, bem como autoriza o pagamento retroativo dos valores.
Duarte Gonçalves Júnior garante que vai defender a rápida tramitação do projeto na casa, mas pede aos servidores que pressionem seus parlamentares para votarem a urgência da matéria.
Ciência e tecnologia.
Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, estima que o Congresso brasileiro deve legislar sobre o uso da inteligência artificial. O parlamentar sustenta, no entanto, que o assunto deve ser tratado sem orientações ideológicas e partidárias e com a agilidade e a rapidez que a tecnologia exige.
Para Mercinho Lucena, é urgente estabelecer limites éticos e morais ao uso da inteligência artificial para evitar usos negativos, tanto sociais e econômicos, quanto políticos, da tecnologia. Ele lembra que a União Europeia aprovou uma legislação para proteger a democracia, os direitos fundamentais e o meio ambiente.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma que o PT pretende regular a internet para censurar opiniões divergentes. O deputado acredita, porém, que o surgimento das redes sociais descentralizou a informação, ajudando a reduzir o número de pessoas que são enganadas pelo partido.
Marcos Polon também acusa membros do PT de se infiltrarem em outros partidos para ganhar votos. O deputado ainda afirma que os integrantes da sigla usam termos como corruptos, fascistas e nazistas para se referir aos outros, quando, na verdade, eles próprios são os verdadeiros responsáveis por essas práticas.
Homenagem.
Na visão de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é um erro promover críticas generalizadas, especialmente quando atingem a fé e a religião da população. O deputado ressalta a importância da liberdade religiosa e o papel das igrejas, sobretudo as evangélicas, no serviço social ao país.
Pompeu de Matos manifesta esperança em uma nação unida em que a fé cristã servirá como um elo para unir todas as pessoas. Ele enfatiza a importância de seguir os ensinamentos da Bíblia para que os sonhos de felicidade não sejam egoístas.
Consumidor.
Comissão aprova projetos que ampliam direitos dos consumidores. A repórter Maria Neves acompanhou.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto do deputado Lucas Redecker, do PSDB gaúcho, que obriga as empresas a colocarem em destaque cláusulas referentes à contratação de produtos ou serviços secundários em um contrato. Pelo texto, os produtos extras devem aparecer com fonte, cor e tamanho diferentes daqueles utilizados para o produto ou serviço principal. Conforme explica a relatora do texto na comissão, deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, a medida vai permitir que o consumidor identifique imediatamente a inclusão de produtos ou serviços adicionais no contrato, de modo a decidir se concorda ou não com a inclusão.
O pedido hoje aprovado aqui se refere àqueles contratos acessórios que geralmente vêm como uma surpresa ao consumidor, né? Então, aqui nós teremos aí cláusulas em destaque com fonte e letras em tamanhos maiores para que o consumidor, ao contratar, por exemplo, um pacote de dados de telefonia, caso venha pacotes adicionais como de canais de TV ou outros tipos de serviço, isso também venha em destaque para que ele só não tenha acesso, muitas vezes, no pagamento da primeira fatura.
Hoje, o Código de Defesa do Consumidor já determina que a informação quanto ao produto ou serviço comercializado deve ser clara e precisa. A lei também obriga as empresas a destacar cláusulas que limitem direitos, de modo a possibilitar a compreensão fácil e imediata das condições do contrato pelo consumidor. Na mesma reunião, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que permite ao consumidor alterar a data de vencimento das prestações de financiamentos bancários. De acordo com o texto, em 5 dias após o pedido, o fornecedor do empréstimo deverá alterar a data de vencimento da prestação para o dia mais conveniente para o consumidor. O relator do projeto, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, alterou a redação original de modo a determinar que a modificação da data de vencimento das prestações de financiamento só possa ser solicitada uma vez a cada 6 meses. A instituição financeira também poderá apresentar 4 possibilidades para o consumidor escolher. Os 2 projetos ainda serão analisados pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, se diz preocupado com a composição da comissão de juristas no Senado destinada a elaborar o novo Código Civil. Na avaliação do deputado, a atual configuração do grupo tem potencial impacto ideológico no documento.
Doutor Jaziel critica pontos do anteprojeto publicado pelos juristas, como o que prevê a possibilidade de os pais perderem direitos parentais caso seus filhos sejam vítimas de violência psíquica. Para o deputado, o padrão de cuidado parental é considerado de excelência.
E Andra Moura, do União, presta solidariedade à advogada Bruna Holanda, da OAB de Sergipe, que denunciou ter sido estuprada por um colega da instituição. A deputada pede celeridade na apuração do caso, afirmando que confia na investigação interna e nos mecanismos de acolhimento da seccional do Estado.
E Andra Moura pede que a sociedade sergipana não tente deslegitimar a dor da vítima. A parlamentar ressalta que é preciso levar em conta a presunção de inocência, mas afirma que, independentemente do desfecho do processo, o que cabe agora é acolher e abraçar a advogada e outras mulheres vítimas de violência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a segurança da informação em organizações públicas federais. O trabalho identificou falhas de configuração em serviços de hospedagem web e correio eletrônico, entre outros. Esse tipo de fragilidade pode ser explorada por hackers para ataques virtuais. O TCU encontrou 7 riscos que podem ser usados para manipulação de tráfego de rede, roubo e vazamento de dados. As falhas também podem comprometer contas de usuários e interromper os sistemas das organizações. Na avaliação da maturidade das práticas de segurança da informação, a maioria das instituições apresenta nível baixo ou intermediário. O tribunal concluiu que as principais causas para o problema são a falta de recursos ou investimento, de pessoal e de capacitação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.